Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
No horário de Brasília, 6h40, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal.
Nacional.
Vamos sua norte, ligamos o mais forte do esporte. Na Nacional.
Com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira, a gente começa falando sobre o líder do Campeonato Brasileiro, sobre o Botafogo, que no domingo vai encarar o Santos às 16h na Vila Belmiro, com transmissão da Rádio Nacional e sem público, já que o Santos segue punido. O Glorioso tem 39 pontos, mas o técnico Bruno Lage pode ter problemas para escalar a equipe. O meia Eduardo sentiu desconforto muscular, não participou das atividades de hoje à tarde. A tendência é que ele não entre em campo domingo e dê lugar ao Gustavo Sauer ou ao Diego Hernandes no meio-campo. O Botafogo ainda faz um último treino antes do confronto, amanhã, quando Bruno Lage realiza os ajustes finais. Outro desfalque é o Vitor Cuesta, que cumpre suspensão pelo terceiro amarelo. Com isso, o Felipe Sampaio deve jogar do lado do Adrielson. A ideia inicial é mexer o mínimo possível na estrutura da equipe. Logo depois do empate com o Patronato, Bruno Lage falou sobre a pressão de assumir o Botafogo depois das passagens vitoriosas de Luiz Castro e Cláudio Cassapa.
Não, a pressão, há uma coisa que é, uma coisa é o resultado, e costuma-se dizer, é frase feita, que é quando se ganha nem tudo está bem e quando se perde nem tudo está mal. Nós, uma coisa é a sequência de resultados, outra coisa é a forma de jogar e o processo, e são coisas que nós vamos vendo. Por isso, a pressão é igual em todo um lado. Já tive, ao longo da minha carreira, a pressão é sempre a mesma, a pressão que eu coloco em mim no meu trabalho é máxima. Por isso, completamente à vontade sobre a pressão, e não sei que essa pergunta vai se prolongar desde o dia de hoje até ao final, mas é completamente à vontade e com sentido de não de missão, mas de vir ajudar a trabalhar, ajudar a equipa a ser melhor, ajudar os jogadores a serem melhores. Por isso, essa questão da pressão está completamente ultrapassada.
No Santos, o técnico Paulo Turra promove a entrada de Jean Lucas no time titular, novo reforço do Peixe. O time deve jogar com João Paulo, João Lucas, Joaquim, Messias e Dodô, Dodi, Jean Lucas, Rodrigo Fernandes e Lucas Lima, Marcos Leonardo e Speed Mendoza. Valdir Luiz está comigo aqui até às 7 no Mundo da Bola. Qual a expectativa para esse jogo, Valdir? Boa noite.
Boa noite, um abraço para você, André Marques. Olha, André, a expectativa é a melhor possível. E estava atentamente aqui ouvindo a escalação do Santos que você divulgou. O Santos deu uma melhorada. Está entrando o Dodô na lateral esquerda. O Dodge é um bom volante, passou pelo Fluminense, veio do Joinville, estava no exterior, junto com esse Rodrigo Fernandes, que é bom jogador também. E na frente o Marcos Leonardo com Mendonça.
O Jean Lucas é excelente, aquele que cria do Flamengo, jogador, passou no futebol francês.
É aquele que joga com o calção.
Isso, bom jogador.
Bom jogador, além do Lucas Lima, tem um soninho, mas de vez em quando faz.
Mas acerta uma jogada ou outra.
É, um soninho danado, mas de vez em quando ele acerta uma jogada. Então o Santos vem forte. O torcedor do Botafogo pode ter a certeza que não será um jogo fácil, independente de ter público ou não. O Santos precisa vencer, tomou uma goleada de 4-1 pro São Paulo, pressão muito grande em cima do Paulo Turra, é um jogo difícil. Pelo lado do Botafogo, o Cuesta faz muita falta. A dupla de zaga do Botafogo hoje é a melhor dupla de zaga do Brasil. Adrielson e Vitor Cuesta. Vai entrar o Felipe Sampaio, que é sujeito a chuvas e trovoadas. E no meio campo, o Lucas Fernandes entrou muito mal. mas foi muito mal no jogo contra o Patronato. O Gustavo saiu também e me alegra essa possibilidade de ver o Diego Hernández entrar de nisso. Entrou mal contra o Patronato, entrou bem no primeiro jogo, mas entrou mal no segundo jogo, mas de repente entrou fora de posição. É um jogador que tem essa característica na seleção do Uruguai, na Copa do Mundo. Ele, inclusive, barrou o Arrascaeta e tem a característica de jogar por dentro, não pelo lado. Eu acho que vai ser um grande reforço para o Botafogo esse jogador. Mas a ausência do Eduardo é muito sentido. Eduardo, para mim, é o cérebro do time.
Transmissão da Nacional domingo, portanto, Santos e Botafogo, 16h. E amanhã, a Nacional conta tudo de Flamengo e América Mineiro. A bola rola às 16h no Maracanã, na abertura da 16ª rodada da Série A. Aliás, ingressos esgotados, mais de 58 mil já comercializados. O Sampaoli já sabe que não poderá contar com o Pulgar. Com isso, a tendência é que ele use a 25ª formação diferente desde que chegou nesse jogo contra o Coelho. A boa notícia é que o Bruno Henrique e o Pedro estão relacionados normalmente. Thiago Maia recebeu o terceiro amarelo e cumpre suspensão. O Alan, o Vitor Hugo e o Gerson são os únicos volantes de ofício, sendo que o Gerson vem jogando mais avançado com o Jorge Sampaoli. O Flamengo se apresenta na manhã de sábado para concentração e o time titular será informado para os jogadores somente na preleção. O Valdir, o América Mineiro goleou o Colo-Colo 5-1 na última terça-feira, Copa Sul-Americana. É o lanterna do campeonato. Mas é um time que eu julgo está numa posição mentirosa, porque tem bons jogadores.
Concordo inteiramente com você. Eu tenho acompanhado vários jogos do Atlético, do América Mineiro, inclusive até quando perdeu para o Botafogo, que 2-0, jogou bem, um jogo que eu assisti em loco, mas vi vários jogos do América Mineiro. Ele venceu o Colo-Colo de 5-1. É um time que tem bons jogadores individualmente, houve uma mudança na zaga, uma mudança no gol, mas é um time, olha, eu vou falar uma coisa aqui pra você, não condiz com as atuações ser o lanterna do campeonato. Não vai ser um jogo fácil pro Flamengo, não. O Flamengo pode até tornar o jogo fácil se fizer um gol no início, aí aquela situação toda, mas do contrário vai ser um jogo difícil. E com relação ao Flamengo, me agrada essa dupla de volante. Olha, dois volantes canhotos de alto nível, Ala e Gerson. Eu, se eu fosse treinador do Flamengo, eu usaria sempre essa dupla, porque tem muita qualidade, mas não são tão eficientes na marcação, né?
É verdade. Bom, 6h47, horário de Brasília. Tá na hora do
Momento Estádio.
E o brasileiro Alisson dos Santos ficou com a medalha de prata nos 400 metros com barreira na etapa de Mônaco da Diamond League de atletismo. O Pio alcançou a marca de 47 segundos e 66 centésimos e conquistou o índice para participar da prova dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Alisson também tem o índice nos 400 metros rasos. A medalha de ouro ficou com o norueguês Carsten Warholm, campeão em Tóquio 2020, com o tempo de 46 segundos e 51 centésimos, melhor marca do mundo na temporada. E ainda falando de vagas em Paris 2024, o brasileiro Isaac Souza se garantiu na final da plataforma de 10 metros na competição dos saltos ornamentais no Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka, no Japão. A decisão está marcada para as 6h30 da manhã, horário de Brasília. Bom, e falando de Copa do Mundo Feminina, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, visitou a delegação do Brasil em Brisbane, na Austrália, para desejar boa sorte e tratar da candidatura brasileira à Copa do Mundo de 2027 no feminino. Edinaldo elogiou a cerimônia de abertura e falou sobre o trabalho feito pela CBF para trazer o próximo Mundial para o solo brasileiro.
Isso foi o primeiro momento que a CBF se manifestou. A CBF tem trabalhado tanto de uma forma burocrática como também de uma forma bastante no corpo a corpo, solicitando com muita antecedência votos para que possamos sediar a Copa do Mundo FIFA feminina em 2027 no Brasil. E acredito que, se Deus quiser, vai dar certo.
Tá aí, portanto, o Edinaldo Rodrigues. O Valdir, seria muito legal para o Brasil sediar uma Copa do Mundo no feminino também, né, Valdir?
Eu gostaria de ver. As meninas do Brasil estão fazendo um belo trabalho sob o comando da Pia, tem tudo para fazer uma boa estreia segunda-feira, conquistar esse título. E eu acho que do jeito que o futebol feminino está crescendo no Brasil e no mundo, seria muito interessante acompanharmos uma Copa do Mundo feminina aqui no Brasil. Tomara que o Edinaldo consiga esse objetivo, porque do Ancelotti, eu acho que vai dar água, hein?
É, também tô achando que essa história aí do Ancelotti vai acabar ficando o Diniz, né, Valdir?
Vai depender dos resultados.
É, se ele for bem aí no início das eliminatórias.
Porque o Ancelotti, eu acho que é um sonho que, lamentavelmente, para o presidente da CBF, não vai se consumar, não.
É, todo mundo sonha com muita coisa, nem tudo se realiza, né?
Claro. Mas eu acho que, na minha opinião, faltou um pouco de habilidade para ele. Ele está muito empolgado com o cargo. Eu nunca vi um presidente da CBF dar tanta entrevista como ele dá. Ele fala toda hora, cara. Você viu? Claro, eu acho que tem que falar. Só
eu
que
prefiro o que fala do que o que não fala.
É, mas fala, mas não. Como diria aquele personagem do Chico Anísio? Calado, não pode dar de Ofélia, fala muita bobagem.
É, falando de Vasco, são 6h51, depois de muita espera, o Vasco pode estar próximo de anunciar, repara só, pode estar próximo de anunciar mais dois reforços. O atacante Michael Santos, que já deixou claro para a diretoria do Tajeres da Argentina que quer trabalhar com o técnico do Vasco, Ramon Dias. Então, as coisas caminham. As duas partes estão próximas de um acordo para que o atacante de 33 anos, artilheiro do Campeonato Argentino, jogue pelo Vasco. E aí o dinheiro da venda do Pedro Raul, que já está concretizada para o Toluca do México, ajuda o Vasco nesse possível negócio. E para o meio-campo, a contratação do Praxedes junto ao Bragantino deve ser confirmada aí por empréstimo até o final do ano. Ô, Valdir, eu sou daqueles que, pelos últimos momentos do Vasco, eu só acredito vendo, porque a demora é absurda, é gigantesca para conseguir reforço.
É lamentável um clube da postura do Vasco, da grandeza do Vasco, ter com essa postura lamentável de anunciar e não concretizar. O Vasco, as pessoas que comandam o futebol, quando eu digo não o clube, mas as pessoas que comandam o futebol estão errando muito, o André, anunciam nomes e os nomes não se concretizam.
É, tem muita gente chutando muita coisa.
É, também. Mas esse Michael Santos eu não conheço.
Eu assisti alguns jogos do Tajeres, porque eu tenho assistido o Campeonato Argentino, e o cara é um finalizador nato, é um canhoto. Ajeitou o corpo, bateu pro gol. Ele é estilo Cano. Pro gol.
Opa, então é bom reforço. O Abel Hernandes que viria, eu acho bom jogador. Mas esse você está me falando que é mais qualificado, né?
Então, esse é mais técnico.
O Vasco está precisando se reforçar. O tempo está passando. Hoje é dia 21. Tem poucos dias aí para fechar a janela e reforçar essa equipe. Tomara que já estreie na estreia do Ramon Dias, que o Vasco consiga um resultado positivo. E hoje eu soube de uma informação que vai alegrar muitos vascaínos.
Ah, hein? É? Então me passa aí, por favor.
Vou te passar. Me falaram que o Paulo Brax pode ir para o Atlético Mineiro, porque o Rodrigo Caetano, quem me passou, foi até o Rubro Negro, um querido amigo.
O Rodrigo Caetano pode vir para
o
Vasco?
Não, o Rodrigo Caetano, uma pessoa me falou, tomando um cafezinho essa semana lá no shopping, pode vir para a seleção. E aí abre-se a possibilidade do Paulo Brax ir para o Atlético, porque ele fez até um bom trabalho no América Mineiro. E aí o cargo ficaria vago, né? E uma pergunta que, olha, eu gosto muito dele, mas tenho que fazer essa pergunta. O que está fazendo o Abel lá?
Não faço a menor ideia.
Então, se você não sabe, mais ninguém saberá.
Não faço a menor ideia. Infelizmente, o Vasco hoje vive um momento muito complicado e domingo encara o Atlético Paranaense. Teve aí dias e dias de preparação, não jogou no último final de semana.
15 dias sem jogar.
E a única novidade é o Medel, que pode melhorar o sistema defensivo, mas não vai ser o cara que vai fazer a diferença.
O Medel é um jogador de bom nível, na minha opinião.
Mas não vai fazer gol, não vai armar o time.
Mas pelo menos vai dar uma acertada ali.
Consistência na defesa.
Consistência no sistema defensivo. Falta aquela referência no ataque agora, perdeu o Pedro Raul, e falta aquele jogador do meio campo para segurar a bola, dar o ritmo no meio campo, né?
O Ramon Dias, ele lamentou o fato do jogo de domingo contra o Atlético Paranaense ser sem público, mas prometeu um Vasco competitivo.
Sim, é uma lástima que não podamos jogar com
É uma lástima que não possamos jogar com a nossa torcida. Me encanta jogar com os torcedores, com muita torcida no estádio. E eu sei que a cada partida que o Vasco joga em casa, o estádio está sempre cheio. Isso implica num alento para a equipe, para o grupo e para os jogadores. Esperamos queremos que essa suspensão passe o mais rápido possível para que, quando tenhamos que jogar em casa, mostrar a todo mundo o que é o Vasco. Essa partida contra o Atlético Paranaense será dura para eles e também para nós. Temos que conseguir o resultado. Vamos organizar uma equipe muito dinâmica, com muito ritmo e muita pressão. E vamos fazer um grande jogo com toda certeza.
Uma linda medida para nós e seguramente vamos fazer um grande partido.
Bom, o Vasco não terá o Capasso suspenso. Olha o time que o Ramon Dias preparou, a tendência de escalação. Léo Jardim no gol, Puma na lateral direita, na zaga Miranda e Zé Vitor, já que o Léo tá com problemas, tá sentindo dores crônicas aí, e o Capasso tá suspenso, Miranda e Zé Vitor, dois jogadores da base. E o Lucas Piton na esquerda. Do meio pra frente, Medel, Zé Gabriel e Jair. E no ataque, Orediano aberto por um lado, Gabriel Peck do outro, e o Figueiredo jogando na real função dele, onde ele nunca atuou no profissional, que é centroavante.
Olha, André, a gente não viu o treino, mas a gente confia no treinador, que ele está fazendo o trabalho.
Eu acho estranho não ter o Marlon Gomes.
Acho muito estranho. Marlon Gomes não jogar, e acho estranho o Zé Gabriel. O Zé Gabriel é um jogador que teve pouquíssima oportunidade. O Inter jogava de zagueiro, depois no Vasco passou a jogar de volante. Pelo que você divulgou essa escalação, ele quer completar o time, vai jogar com dois volantes. Porque o Zé Gabriel e o Medel são jogadores de contenção. Libera um pouco mais o Jair e vai com três atacantes.
E aposta na velocidade do Peck de um lado.
Orelhano
e tomara que
outro.
O Orelhano com o papo com o Ramon Dias, que são compatriotas, se entendem, de repente ele cresce de rendimento. É claro. Porque lá na Argentina ele jogava, pô.
E o Figueiredo vai fazer aquela função de um falso 9, que não tem. O Vasco perdeu com a saída do Pedro Raul, aquele 9 específico.
Mas o Figueiredo jogava assim na base, foi artilheiro da copinha, assim.
Então alguém disse pro Ramon Dias.
Nunca botaram ele de centroavante.
Eu já vi o Figueiredo jogando de lateral.
Lateral direito, ele só não jogou de zagueiro. Jogou de lateral esquerdo durante um jogo. Jogou de volante, jogou de meia, jogou aberto, jogou.
Porque era um jogador voluntarioso. Tomara que dê certo. Torço muito para que o Vasco saia dessa situação incômoda, que o torcedor vascaíno não merece isso.
Enquanto isso, o Fluminense, né, trabalha pro jogo contra o Coritiba, segunda-feira no Couto Pereira. O Coxa que terá um desfalque de peso, né? O Aleph Manga não entra em campo. O jogador foi ao CT da Graciosa, mas não treinou com o grupo. A diretoria do Coxa não confirma o afastamento e afirmou que não irá se pronunciar sobre o caso. Bom, o Aleph Manga é um sopro de qualidade nesse time do Coritiba, que também deixa muito a desejar.
Olha, a ausência dele vai ser muito sentida pro Coritiba. Já teve gente torcendo também para não jogar no outro domingo contra o Botafogo. Porque ele é um jogador, ele é pau com formiga, ele é complicado.
Ele é bom.
Ele é um paiol, né? Mas é um baita jogador. Mas diz que o extra-campo dele é muito complicado. Ele é tipo o Deverson, jogador que resolve no campo, mas tem que ter um criminalista.
Mas o Deverson é mais tranquilo, sabia? O Deverson é mais personagem do que qualquer coisa.
O
Aleph Manga tá metido aí, talvez, né? Não foi comprovado ainda, mas está sendo observada essa questão dos sites de aposta.
Isso é preocupante, isso é muito preocupante, tem que apurar direitinho. Não vamos crucificar o rapaz, não vamos acusá-lo, mas tem que ser muito bem apurado. Ele vai fazer falta o time do Coritiba. E o Coritiba até agora não tem treinador. O Coritiba e Atlético Paranaense estão com os interinos, estão finando efetivos, né?
Pois é. Ô, Valdir, o que você está achando aí desses protestos da torcida do Palmeiras contra a Leila Pereira? O Palmeiras, ultimamente, em termos de transações, negociou 10 jogadores e só trouxe 2, né, para repor.
Isso aí... Olha, eu vou falar uma coisa para você. Claro que o torcedor lamenta, mas o Palmeiras não tem direito a reclamar. O Palmeiras jogou tudo. O problema é que era... Aí eu vou entrar numa área que eu não gostaria de entrar, mas tem que falar. Ela cortou muitas coisas das organizadas, né? E você sabe quando você
dá
mexe
problema
com as organizadas, dá problema. Vamos ver, o Palmeiras vem caindo de produção. Mas não é por culpa da Leila, é por culpa do Abel. Mas evidentemente que o Palmeiras perdeu muito da qualidade do banco de reservas.
Perfeito. Valdir Luiz, um abraço, bom fim de semana, amigo.
Para você também, amanhã estarei comentando Flamengo e América Mineiro. E você, um bom trabalho domingo na TV.
Isso, domingo eu transmito Santo André e Democrata, 3 da tarde, Série D do Campeonato Brasileiro, na TV Brasil. Galera, bom fim de semana, aproveitem bastante e até segunda aqui com o No Mundo da Bola às 6h40. Um abraço. André Marques. Tchau.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.